90 minutos, entrevista.
Renato Guimarães, engenheiro florestal, aqui em nossos estúdios, me presta esse microfone para ele. Renato, FM Juventude, aqui 90 minutos. Esse tema vem ultimamente sendo mais debatido do que a economia.
Rapaz, isso mesmo.
Boa noite, Renato.
Boa noite, quero agradecer a oportunidade aqui mais uma vez de esclarecer, poder contribuir, né, sobre esse tema tão importante que a gente está passando agora nesse momento.
Verdade. Renato, inicialmente a gente vamos falar sobre o histórico, né? As queimadas na Amazônia acontecem há muitos anos, né? Agora, isso. Por que só nesse momento, só este ano, que tem dado tanta proporção, que está no centro das discussões a situação das queimadas na Amazônia?
Bom, eu gostaria de destacar o seguinte. Eu trouxe aqui em mãos, né, um papel que fala sobre queimadas na Amazônia, dados técnicos com fonte do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Então, o que acontece? Dentro dessas estimativas de focos de queimada na Amazônia, a gente tem aqui uma realidade política, atuante e administrativa também na Amazônia. Tanto questões de queimada, como também desmatamento, né? Que o desmatamento, querendo ou não, proporciona a queimada, né? Então, nós temos aqui, ó, de 1998... até 2019. Desde 1998 até 2001, nós constatamos aqui queimadas em níveis abaixo da média. Quando fomos para o governo Lula, o que aconteceu? Nos primeiros mandatos dele, houve uma imensidade de queimadas, de focos de queimadas na Amazônia, certo? Só que acontece que a partir do período de 2008, com as políticas públicas adentrando no Brasil, de forma pressionada também pela questão internacional, sim, Lula, né, foi adotando as medidas, foi participando dos grupos dos países mais ricos do mundo e foi tomando medidas para justamente reduzir esses focos, né? Aí teve a Marina Silva, teve o outro ministro, né, que teve a concepção de tentar tomar medidas para reduzir. Quando chega no período de Dilma, aí é que há uma redução maior ainda. É a maior redução que existe de focos de queimada na Amazônia. Quando chegamos agora no período Michel Temer, tivemos a menor foco de queimada. E agora, no período de Bolsonaro, politicamente, de janeiro até aqui, agosto, já ultrapassamos a média do agosto do ano passado, de focos de queimada, né? Então você diz, isso é alarmante, é culpa de Bolsonaro, isso é aquilo. Não. Então, dá para perceber que os focos de queimada já existem, não é de agora. E que já houve períodos piores que o que está agora. Agora, o problema todo é discutindo a questão política administrativa do governo Bolsonaro. Ele, infelizmente, certa parte, ele traz convicções que o meio ambiente impede a economia de girar. Isso, de fato, não é verdade. Ele desmoralizou a questão da fiscalização parte do Ibama, né? Ele está fazendo o quê? Juntando o Ministério do Meio Ambiente com a agricultura. Então, isso daí a gente já viu e não dá certo. Cada um é uma pasta. Ministério do Meio Ambiente é uma, Ministério da Agricultura é outra. Por quê? Porque cada um vai puxar a sua sardinha, né? Um vai querer produzir sempre mais e o outro é o órgão consolidador. Vai dizer, calma, peraí, reduz aqui, vamos produzir mais ali. Agora compense assim, compense assado. Justamente para quê? Para poder gerar um desenvolvimento sustentável. Muita gente acha que o desenvolvimento sustentável, de fato, ele não existe, mas existe. O que é o desenvolvimento sustentável? Por exemplo, eu tenho uma propriedade particular, uma roça, né? Crio boi, tenho agricultura, só que aí eu não respeito o Código Florestal, por exemplo, né? E aí o que acontece? A partir do momento que eu não respeito o Código Florestal, eu não estou só desrespeitando a lei. Eu estou desrespeitando tanto a mim mesmo como aos demais. Por exemplo, onde é que eu quero chegar? Proteção de recursos hídricos. Me diga vocês, alguma atividade no mundo que não necessite de água? Então, a partir do momento em que a gente preserva os recursos, a gente garante a nossa sustentabilidade, o nosso sustento. O boi precisa de água, as lavouras precisam de água, a própria floresta precisa de água, e aí por diante. Então, o que acontece? Nós temos que saber deduzir o que de fato atrapalha e o que de fato não atrapalha. Não adianta, isso já está na história, marcado por vários países, a gente correr, atropelar contra o tempo, desmatando, tirando jazida, né, tirando todos os minérios que existem, e aí depois vem as consequências. Vem as consequências porque vai interferir no ciclo da água, vai interferir, se interfere no ciclo da água, interfere no ciclo produtivo do país, né? Então, o que acontece? Na Amazônia, a pressão pelo cultivo da soja, cultivo do gado, né, a questão madeireira, elas são ações, são atividades que fazem com que a Amazônia seja um palco de disputa também entre países internacionais. Por exemplo, a França, ela tem a Guiana Francesa como território, que está aqui acima do Amapá, né? A Guiana Francesa, quase 99% dela, do território, é constituído de floresta amazônica. Então, eu quero lembrar o seguinte, que a floresta amazônica não existe só no Brasil. A floresta amazônica no Brasil existe, ela é denominada Amazônia Legal, né? Amazônia Legal é a floresta amazônica que compreende os territórios do Brasil. Territórios norte, parte do Maranhão ao seu oeste e parte do Mato Grosso ao seu norte. E existe também a Amazônia Internacional. O que é a Amazônia Internacional? É a Amazônia que é o bioma amazônico que ultrapassa os limites do Brasil. Então nós temos aqui a Guiana Francesa, Suriname, a própria Guiana, a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Então o que acontece? Esses países aqui também, né, sofreram bastante pressões quanto às atividades econômicas, né? E todos eles, querendo ou não, duelaram desde sempre por esses territórios, né? Pela questões dos produtos que são gerados nessas florestas, né? Pelas riquezas que são encontradas. Então, desde antes da formação do Brasil como federação, já existiu guerras, né? Para justamente a questão do Acre mesmo, com o Peru. Já houve guerra por esse território, né? Aí veio o governo militar e disse: não vamos deixar a Amazônia só, na década de 70. Então o que é que ele fez, o governo militar? Vamos dar terra sem homens para homens sem terras. Mais uma vez, o nordestino participativo no desenvolvimento do Brasil, né?
Falou em terra, né?
Então houve esse projeto, trazer os nordestinos para a Amazônia. Naquela época não existia rodovia, não existia infraestrutura básica nenhuma, né? Não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada nesse bioma, né? Amazônia. Então o que acontece? Houve muito sofrimento para essas pessoas, até poder fazer o quê? A Zona Franca de Manaus, né? Poder gerar desenvolvimento nessa área para justamente aglomerar pessoas brasileiras no nosso território, para que esse território não pudesse ser visto assim como um território excluído do Brasil por partes internacionais. Então houve esse objetivo do Brasil, nos governos brasileiros.
Mas talvez essa povoação tenha hoje tenha tido um efeito negativo, por conta que se você povoou aquela área, e é por isso que também levou as pessoas para desmatar e também querer criar pastagem. Porque nós estamos vendo essas queimadas, e a maioria dessas queimadas que assim, a grande imprensa diz, que eu quero ouvir de você que é um técnico e conhece, se dá também por queimadas dos grandes fazendeiros que querem fazer pastagem, né?
Isso, justamente. E também o que acontece? No mundo existe um mercado legal, que é o mercado onde se atende legalmente por leis, e existe um mercado negro. O que é o mercado negro? É aqueles que são os poderosos que, com o poder, a barganha, oferecem sujeiras para que eles saiam em vantagem. Então, saiu agora no meu país uma reportagem onde ele fala que o mercado negro está por trás dessas queimadas, onde 1.000 hectares de terra na Amazônia equivale a 10 milhões de reais. são pagos 10 milhões de reais para que se desmate mil, queimes, desmate mil hectares. Né? Então existe todo o jogo por trás do que a gente pensa. Nem tudo é aquilo que a gente vê. Tem muito mais coisas por trás envolvidas. Né?
É, agora são exatamente 7 horas e mais 6 minutos. Estamos conversando com o Renato Guimarães, ele que é engenheiro florestal. Erivaldo, pode ficar à vontade para fazer a pergunta.
Muito bem, Renato. É Renato, não é isso?
Isso, Renato.
Então, tem uma pergunta que eu creio que também é a pergunta de muitas pessoas que estão te ouvindo e nos ouvindo nesse momento. Qual é a imagem que Bolsonaro tem levado para os países exteriores, de acordo, na verdade, após essas queimadas? Qual é a imagem? Como é que as pessoas estão vendo Bolsonaro? Será que ele está sendo o principal alvo da culpa ou não?
Justamente, a gente tem que saber discernir que o Brasil ficou muito dividido após essa eleição, né? Então a gente tem que saber discernir, diferenciar a política da administração e do pessoal, né? Bolsonaro, ele é um presidente eleito, né? Válido pelo povo brasileiro. Entretanto, a forma dele agir o compromete, né? Já o comprometeu com o presidente lá da França. Né? Falou mal da mulher do cara, tudo mais, quer dizer, um presidente ele tem que tomar outra forma, né? Ele quer desenvolver o país, vamos desenvolver, mas tem que saber a linha do desenvolvimento. O Brasil ele construiu, nesses últimos anos, uma linha verde muito interessante do desenvolvimento sustentável e não pode voltar atrás. Não podemos regredir, entendeu? A questão da política em si, ela aumenta a proporção do que se está tendo agora. Aumenta a proporção, né? É um número alarmante, é um número alarmante. Porém, a gente já viu aqui, de acordo com o INPE, que já houve períodos muito piores. Já chegaram aí a 43 mil focos de queimada, a 63 mil focos de queimada no governo Lula. Então a gente tem que saber separar a política do que está acontecendo. Não é isso?
Renato, agora o que... Boa noite, Renato.
Boa noite,
ouvintes. É o seguinte, as queimadas, as cheias, todos os governantes não sabem onde tem. Essa época na Amazônia, você sabe que é seco.
Isso.
Não precisa de muita coisa, não. Só o sol mesmo queima. E porque antes, quando você falou aí, essas queimadas de Lula e de outros que veio para trás, não se toma as providências. Teve que ter uma injeção de lá de fora para Bolsonaro baixar a guarda.
Então, é como eu falei, o meio ambiente ele não é visto ainda como um setor que é importante realmente para o povo. Mas o meio ambiente influencia em tudo. Vamos supor aqui, rapidinho, retirando essa matéria da floresta amazônica. Temos hoje saneamento básico em Lagarto. Lagarto futuramente vai ter saneamento básico para todo mundo. Ou seja, esgoto vai ter um caminho que vai ser tratado, que vai ser despejado, né, nos parâmetros corretos, nos rios, para que se possa ter o retorno de novo. E antigamente, que não tinha esgotamento sanitário. Então isso influencia, o esgotamento sanitário já influencia na saúde das pessoas. É mosquito, é rato, é barata. O próprio odor da lama, né? Tudo isso causa mal-estar e ninguém sabe, tá doente de quê? Ninguém sabe de onde vem a doença, né? Se a gente for para a região norte, a questão de água. Nem todo mundo tem água tratada no Brasil. Entendeu? Então, se a gente for para a região norte, a maioria tem doenças provindas da água. Protozoário, vírus, bactéria e tudo mais. Né? Então, a partir dessa sua pergunta, né, nós podemos perceber o seguinte, que o meio ambiente ele tem que ser levado mais a sério. A partir do momento que se leva mais a sério o meio ambiente, a gente consegue ter uma gestão melhor da saúde, da economia, né? Do lazer, do turismo. Quer coisa melhor que o turismo para gerar renda?
Rapaz, não tem coisa mais... E mais fácil, né?
E mais fácil.
O investimento é zero.
Com certeza. A gente tem água, temos um rio, temos uma cachoeira, né? Temos o Cânion, São Francisco, quer dizer... São belezas naturais que atraem turistas. A partir do momento que a gente não dá valor, outras pessoas não. E aí o brasileiro sai daqui para viajar para outros locais.
Verdade. Enquanto isso, não conhece nem o próprio
país. Não conhece nem o próprio país, como inteiro.
Agora são 7h10, engenheiro Renato, engenheiro florestal, conversando com a gente. Renato, essas algumas declarações que o presidente tem dado, como, por exemplo, de coibir órgãos de fiscalização ambiental, isso também tem peso para a situação que nós estamos vivendo hoje? Porque, como já falei há poucos instantes, que nós estamos observando uma certa organização dentro da Amazônia, por exemplo, de fazendeiros, que tem interesse de fazer pastagens, e isso acaba desmatando. Ações como essa, que o presidente tem dito, porque por enquanto é mais falas dele, né? Essas declarações que ele tem dado, tem encorajado essas pessoas a fazer práticas como essa do desmatamento?
Então, o presidente é o maior líder de um povo, né? As suas atitudes vai dizer muito sobre a massa, vai dizer muito sobre o povo. A partir do momento em que você é um líder que diz que meio ambiente está atrapalhando isso, que a DEMA, que a IBAMA está atrapalhando o desenvolvimento, então você está enfraquecendo seus próprios órgãos de defesa, né? Você está enfraquecendo a sustentabilidade. E a partir daí você dá brechas para aqueles que querem fazer o mal, né? Então o que acontece é o seguinte: a partir do momento em que o presidente ele toma essas medidas, que eu acho que não deveriam ser tomadas por um presidente, né? O presidente tem que ser mais imparcial. Ele não pode expor o que ele pensa, o que ele acha ali, não. Ele tem que ter uma cautela. Por quê? Porque o que ele vai dizer vai sobressair sobre a população, né?
Esses cortes, vai influenciar. Sim, esses cortes que ele fez em algumas ONGs que acompanham o desmatamento na Amazônia, isso também pode prejudicar o futuro da nossa Mata Amazônica com esses órgãos que não terá mais esse apoio que o governo dava?
Então, a questão das ONGs, né? Antes dele se candidatar, ele já falava que ia cortar, né? Que não ia ter ONG, que não ia ter terra indígena, demarcação nenhuma. Então, o que acontece? As ONGs, elas têm um trabalho fundamental. Agora é preciso o quê? Já que ele acha que as ONGs não estão trabalhando como deve, é preciso criar leis, regulamentar, né? Para que se cobre dessas ONGs, como ele acha. Ele tem que criar uma forma, um mecanismo legal para que se titule se as ONGs realmente servem ou não servem, se estão com propósito, se não estão atendendo propósito, ou se são só fantasias para se introduzir dinheiro. Que a gente sabe que não vem apenas dinheiro público brasileiro nessas ONGs, vem dinheiro de fora, e muito dinheiro. E é preciso saber o que está se fazendo ou não.
Qual o interesse dos outros países em investir na nossa Mata Amazônica?
O interesse dos outros países, vamos lá. A França saiu também no país o seguinte, um artigo na onde fala que o presidente da França, ele liberou 360 mil hectares da Guiana Francesa para pesquisas referentes a minérios. Então vamos lá, para que o cara está fazendo essas pesquisas referentes a minérios?
Para usufruir dele, né?
Ou agora ou futuramente?
Futuramente.
Ele já sabe quanto está valendo ali a terra dele.
Acredito que ele está estudando o subsolo para saber o que tem, para
mensurar, né? Para saber o que pode fazer depois com esses minérios.
Olha, Renato, nos comentários que eu vi aí, esses 20 milhões de euros que ele deu, 80 e tantos milhões de reais, é bacatela. É uma cartela diante do que ele está prevendo para o futuro.
É. Aí o que acontece? Todo mundo tem uma pressão internacional na Amazônia. Por quê? A Amazônia é onde se concentra a maior biodiversidade do planeta.
Isso mesmo.
É a mesma coisa. Por que o aquífero Guarani é o maior aquífero do mundo? Não é isso? O Rio Amazonas é o maior do mundo. Então, a partir do momento que a gente...
Você tocou aí no assunto... A maior reserva de água doce está aqui no Brasil.
Está aqui no Brasil.
Então,
tudo está aqui no Brasil.
É isso que eu não me conformo. O Brasil tem isso tudo.
Tudo.
E não está sabendo aproveitar.
Aproveitar, justamente. E aí eu pergunto, é a questão do meio ambiente que está atrapalhando? Não. É a forma de gestão. É gestão.
Renato, falando de gestão, é possível uma guerra entre Brasil e outros países pela Amazônia? Pois a mesma a gente percebe que é muito cobiçada por todos E também percebemos que os outros países entendem que o Brasil não consegue administrar bem esse matrimônio que nós temos, que é a Amazônia.
Bom, guerra sempre vai haver por motivos, sejam eles riquezas, água, né, e terras em si, né? Então as guerras se dão por esses motivos, né? Pode haver uma guerra por causa da Amazônia? Depende. Depende do interesse dos países dominantes, né? Estados Unidos, China, a Rússia, né? Os países europeus, asiáticos. Então, tudo depende dos interesses. Mas eu creio que não. Na minha opinião, não.
Muito bem. Agora 7h16, nós estamos conversando com o Renato Maranhão. Eu quero deixar esses últimos minutos da nossa entrevista para você acrescentar algum outro conhecimento, algum outro ponto que você queira falar sobre a nossa Amazônia.
Bom, então, a Amazônia é um bioma extenso, né? Quase metade do país, né? Concentra a maior biodiversidade, tanto de fauna, de animais e de flora, né? De plantas e árvores, onde se concentra também todas as, a maioria das riquezas. Quando se fala em termos medicinais, né? Os japoneses, europeus, desde do passado vieram aqui na Amazônia para coletar, estudar, né, materiais biológicos, justamente para levar de volta e a partir dali começar a sua própria produção. Então, nós somos usados, nós sempre fomos usados, né? Agora, parte do Brasil querer investir em pesquisa. O que faz crescer o país? Investimento em pesquisa. A partir do momento que você investe em pesquisa, você está investindo em descobertas que sempre vai tender a melhorar o mercado, né? Assim, colocando rapidinho. O pneu do meu carro furou, aí eu fui consertar. Tem um tal de macarrão agora. É uma tecnologia nova. Em menos de 5 minutos o cara consertou o pneu do carro. Eu digo, já. Né? Então, é uma descoberta, é uma borracha diferente e tal, uma química diferente. Então, existe toda a riqueza, né, nessa parte aqui, denominada Amazônia Legal do Brasil, onde tem que ser melhor monitorada, melhor programada e administrada, para que a gente possa crescer de forma sustentável.
Renato, caso a Amazônia não seja cuidada, pode se tornar uma Mata Atlântica na atualidade?
Então, a Mata Atlântica é um bioma característico da parte costeira, né? Existe o quê? A Mata Atlântica, ela é mais tropical, está entre os trópicos, né? Já então, a questão das espécies em si se adequam a esse clima. Já na Amazônia é outro tipo de clima, é quente e úmido, bastante quente e úmido. Sim. Né? O solo é empobrecido. Eu estou entendendo sua pergunta no seguinte ponto. Que vai ser devastada, não é?
Exato.
E vai ficar um percentual muito pequeno de floresta, não é isso?
Isso.
Isso pode acontecer a partir do momento em que o líder, por exemplo, qualquer líder, né? Não estou falando do Bolsonaro, qualquer líder, disser assim, vamos acabar com terras indígenas, vamos acabar com áreas protegidas, entendeu? E vamos incentivar de qualquer jeito a produção de soja, produção de carne bovina, de qualquer forma, sem planejamento, sem gestão, sem nada. A partir daí, adeus Amazônia.
Então, a partir do primeiro momento que começar a mexer nas reservas indígenas, e isso já é um primeiro passo para o fim da Amazônia.
Sim, justamente. Pode ter certeza.
Renato, muito obrigado pela sua presença. Quero aqui agradecer desde já pelos esclarecimentos dados.
Obrigado.
O programa é corrido, mas tenho certeza que os pontos aqui debatidos para a população lagartense, que vem acompanhando a grande mídia desse país, que vem debatendo esses assuntos, aqui também foi esclarecedor a sua participação.
Muito bom, Renato.
Prazer contar com vocês.
Precisando da rádio, nós não vamos precisar mais de você.
Claro,
você
estamos
da
rádio. Aí.
Certo. Um abraço.
Tranquilo, um abraço.
7h20, esse é o Informativo 90 Minutos. Conversamos com Renato Guimarães, engenheiro florestal, aqui no 90 Minutos. Já por aqui também André Fontes, que irá falar sobre esportes. Em instantes teremos entrevista com o Reginaldo Gouveia.